Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos também pelas correspondências que vocês têm mandado, essas correspondências que têm chegado até nós, dando-nos então esse retorno e testemunhando sobre o valor do programa. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos a cada dia compartilharmos com você a Palavra de Deus. Hoje eu registro o e-mail que o JBO nos enviou da cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. Foram essas as suas palavras. Boa noite. Esse programa é ótimo. Sou de uma determinada igreja que tem diversas restrições. Não come carne de porco e nem toma café e não trabalha no dia de sábado. Então eu pergunto, como ficam as pessoas que trabalham em hospitais, polícia, hotel, bombeiros, guardas metropolitanas e outros mais? Responda, por favor. Sou ouvinte desse programa há mais de 20 anos. Querido amigo, nós somos gratos por suas palavras tão bondosas e temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para mudar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Como lhe respondi, eu parabenizo você pela confiança em compartilhar conosco as suas ideias e dúvidas e pelo seu desejo de andar sempre na vontade do Senhor. É isso mesmo. Jesus quer que andemos e desenvolvamos a nossa vida cristã valorizando o que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Jesus conquistou para nós a liberdade. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando conhecemos a verdade nos liberta e assim estamos livres das regulamentações da lei. Você tem razão ao mencionar as diversas profissões que requerem o trabalho do profissional no sábado ou no domingo. Nesse tempo da nova aliança, Deus não está mais preocupado com dias santos ou locais consagrados. Ele quer que sejamos adoradores em espírito e em verdade. Se quisermos agradar a Deus, devemos cultuá-lo dessa forma. A nossa motivação é mais importante do que os rituais cúlticos. Lembre-se sempre de Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Queridos amigos, como nós gostaríamos de saber qual tem sido o valor do programa para vocês, necessitamos que vocês também façam como o JBO fez. Escrevam para nós para que possamos adequar ainda mais o programa para que ele seja cada vez mais um momento de edificação para a sua vida. E agora convido a todos que estão me ouvindo, que estão sintonizando o programa, para aquele momento especial em que elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse projeto e para o programa de hoje. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre e se renova sobre as nossas vidas. Senhor, conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. Senhor, também conceda ao JBO cada vez mais discernimento para agir de modo que agrade o Senhor. Conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Continua firmando os nossos passos para testemunharmos, para usufruirmos da liberdade que o Senhor Jesus tem nos dado. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje iniciamos o nosso encontro com satisfação, com muita alegria. Nos alegramos porque o projeto de estudarmos a Bíblia toda segue com segurança e estamos novamente estudando mais um livro importante do Novo Testamento. Especificamente, estamos estudando as profecias do apóstolo João, que formam o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos estudá-lo em 50 programas e, ao final deles, completaremos o nosso projeto de estudarmos toda a Bíblia em 5 anos, em 1.300 programas. Estamos alegres pela possibilidade de conhecermos e estudarmos mais um livro bíblico, o último livro bíblico, Apocalipse. Vamos conhecer hoje, então, os aspectos introdutórios de Apocalipse, o livro das revelações, e assim teremos melhores condições de entendermos o texto bíblico. Conhecer o contexto do livro, do autor, dos destinatários, da época e do local, de onde e para onde foi escrito, qual o tema do livro, o seu propósito e a sua estrutura, enfim, estudar esses pormenores nos dão melhores condições de entendermos o texto inspirado para, assim, aproveitarmos de modo completo a mensagem de Deus para nós. Nesse programa, vamos dedicar nossa atenção a esses aspectos, pois, em muitas pregações, esse livro tem sido usado, porém, as interpretações que têm sido dadas têm trazido mais dúvidas ao invés de esclarecimento sobre as visões que sinalizam o futuro. Vamos então ao estudo introdutório de Apocalipse. Como introdução, eu quero que você perceba o seguinte: o livro de Apocalipse é, na verdade, um livro com um ritmo muito intenso. Formado nas chamas da tribulação pessoal do autor, o livro emprega a linguagem das alusões bíblicas e do simbolismo apocalíptico para expressar a altura e a profundidade da experiência visionária do autor. Para incentivar a fidelidade cristã, Apocalipse aponta para o glorioso mundo do futuro, quando o Senhor Jesus, que foi crucificado e ressuscitou, voltar para completar a missão que Deus, o Pai, lhe deu. A intensidade da experiência do profeta é igualada apenas pelo simbolismo apocalíptico que ele emprega para advertir os seus leitores dos desastres e das tentações iminentes que exigirão de todos firme e completa lealdade ao Senhor ressurreto. Negligenciado por uns, mal interpretado por outros, distorcido por muitos que não o entendem, o livro das revelações dadas a João, no grego Apocalipse, permanece firme com sua mensagem, atraindo muitos para o seu estudo. Para alguns, o livro tem grande poder de fascinação que os atrai e os desperta por causa dos seus símbolos e dos relatos sobre o futuro da história humana. Para alguns mais comodistas, o livro não merece atenção especial e, quando o leem, não percebem a sua importância. Entretanto, outros se posicionam com mais seriedade e firmam suas doutrinas nos seus ensinamentos simbólicos, correndo então o risco de interpretá-lo erroneamente. Algumas vezes, nos defrontamos com dois tipos de problemas. Se esse livro é tão difícil de entender, se já houve grandes heresias fundadas nele, se várias datas marcadas redundaram em esquemas falidos, o certo é deixarmos de lado o seu estudo e não nos preocuparmos mais em estudá-lo ou entendê-lo. Por outro lado, temos um outro tipo de problema. Como deixaríamos no esquecimento um livro inspirado e preservado pelo Espírito Santo? Qual teria sido o motivo pelo qual o Senhor o preservou para nós? perguntas e argumentações desse tipo nos fazem admitir que muitos cristãos fazem questão de estudá-lo. E creio, então, que é nosso dever nos aproximarmos do livro com os corações e as mentes abertas. E sob a orientação e com a iluminação do Espírito Santo, estudá-lo para poder usufruir dos ricos ensinamentos que ele tem para os cristãos de todas as épocas. Peçamos a Deus, então, humildade para mudarmos de posição se descobrirmos novas verdades e percebermos a importância delas para as nossas vidas. Vamos conhecer, então, os aspectos introdutórios do livro de Apocalipse, do livro das Revelações. Em primeiro lugar, vamos considerar a questão da autoria. Evidências externas. Dentre os que negaram a autoria joanina, Dionísio de Alexandria argumentava que, comparando o seu evangelho e as epístolas com esse livro, era possível perceber que não tinha sido o mesmo autor a produzi-los. Para ele, o autor tinha sido um outro João, chamado de João o Presbítero. Entretanto, diversos pais da igreja, isto é, aqueles que viveram logo após os apóstolos, atribuíram o livro ao apóstolo João, filho de Zebedeu. Dentre eles, podemos citar Justino Mártir, o cânon Muratoriano, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Hipólito e Orígenes. Todos esses afirmaram a autoria joanina com base, inclusive, no uso de certos termos que se vê nos outros escritos de João, como, por exemplo, Verbo, Cordeiro, Verdadeiro, e os opostos, Luz e Trevas, Amor e Ódio, Vida e Morte. Consideremos também as evidências internas. O nome do autor é João, como se vê quatro vezes. Ele cita o seu nome em 1:1, 1:4, 1:9 e 22:8. O autor foi exilado na ilha de Patmos, conforme lemos em 1:9, fato esse que concorda com o que sabemos da história do apóstolo João, que, segundo Clemente, Eusébio e Irineu, confirmam o exílio do apóstolo na ilha de Patmos. Percebe-se similaridade entre Apocalipse e os outros escritos joaninos. Por exemplo, o nome Logos dado a Jesus Cristo, você pode reparar em João 1:1, 1 João 1:1 e também em Apocalipse 19:13. Cristo é identificado como Cordeiro. Veja o Evangelho, capítulo 1, versículo 35, com Apocalipse 5:6. A expressão água da vida é usada nos dois livros, João 4:10, 7:38 e Apocalipse 22:1. O termo vencer também se encontra nos dois livros, 1 João 5:4 e Apocalipse 2:7, 2:11, 2:17. Mas, como dissemos, existem críticos que negam a autoria joanina pelas diferenças linguísticas e teológicas que encontram internamente no livro. Porém, em relação às diferenças linguísticas, argumentam que é possível afirmar-se que a influência dos modelos do Antigo Testamento ficaram mais evidentes no linguajar do autor em Apocalipse. Porém, o exílio, a solidão e a idade avançada de João poderiam ter afetado grandemente o estilo do apóstolo. É igualmente possível que João tivesse utilizado um amanuense na composição do Evangelho e nas cartas, mas não o utilizou para escrever o Apocalipse, sendo ele mesmo o escritor desse livro final. Em relação às diferenças teológicas, esses críticos argumentam que não se vê no Evangelho a negação do amor do Pai, a compaixão e a salvação do Filho e a habitação contínua do Espírito Santo nos cristãos. Porém, podemos responder que o que é visto no Apocalipse são outras características essenciais da Trindade, que compõem cada uma das três pessoas. Por exemplo, vê-se no Apocalipse a ira e a justiça de Deus, o juízo e a vitória de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a descrição do Espírito Santo como sete espíritos diante do trono. Portanto, a evidência interna embora tenha alguns problemas, não anula o testemunho externo primitivo e consistente que afirma o apóstolo João como autor desse importante livro. Em segundo lugar, vamos considerar a questão da data e local de origem do livro. É consenso entre os estudiosos que Apocalipse foi escrito numa ocasião em que a contrariedade romana contra o cristianismo era grande e generalizada. E essa contrariedade se evidenciava na forma de perseguição. Veja, por exemplo, Apocalipse 1:9, 2:10, 2:13. Os estudiosos, tradicionalmente, têm proposto duas possíveis datas. Perseguição dos cristãos pelo imperador romano Nero, que reinou durante 54 e 68, após o incêndio de Roma, quando ele tentou culpar os cristãos por aquele ato insano que ele mesmo tinha provocado. Argumenta-se que, por haver menção do Templo de Jerusalém como se ainda estivesse em funcionamento, e ainda por ter o valor numérico para as letras gregas Nero, César, cuja soma é 666, o número da besta seria, então, esta uma data possível, isso é, nos dias de Nero. Porém, é mais aceito que o livro foi produzido na época da perseguição desencadeada por Domiciano, um outro imperador romano que governou de 81 a 96 d.C. Essa perseguição foi confirmada por Irineu, por Clemente de Alexandria, por Vitorino, por Jerônimo, que com Eusébio confirmam que João foi exilado na ilha de Patmos nos dias de Domiciano. Sendo que o exílio de João concorda com a política conhecida de Domiciano de punir os seus opositores por intermédio do exílio, a provável data do livro de Apocalipse é 95 a 96 d.C. Embora não se saiba quando João foi solto de Patmos, é provável que tal libertação tenha ocorrido depois do governo de Domiciano. Os textos de 1:11, 22:7, 22:9, 22:10, 18 e 19 parecem indicar que o livro tinha sido concluído na ilha de Patmos, enquanto o apóstolo estava lá exilado. Consideremos agora, em terceiro lugar, a questão dos destinatários. O livro é destinado às sete igrejas da Ásia e às demais igrejas da história. As sete igrejas da Ásia são representativas de todas as igrejas existentes. Em quarto lugar, consideremos o gênero literário do livro. Apocalipse, tradicionalmente, como era de se esperar, tem sido considerado uma literatura apocalíptica. Por outro lado, João também lhe conferiu algumas características de epístola, de carta, com uma saudação e uma conclusão epistolar, além do tom geral de uma epístola cristã de instrução para ser lida em voz alta no culto público. Mas, querido amigo, não podemos deixar de mencionar que é possível encontrarmos também outras formas de literatura, especialmente hinos de louvor e de adoração ao Senhor nas páginas do Apocalipse. Em quinto lugar, consideremos a teologia do livro. Trata-se de uma revelação de Deus para a sua igreja, uma revelação de Jesus Cristo como Senhor vitorioso que retornará não mais como Salvador, mas como Juiz. Jesus é quem leva a sua igreja para estar junto de si no novo céu e na nova terra, onde o adoraremos para todo sempre. Apocalipse, então, com frequência é tratado como se constituísse um mundo à parte no cânon do Novo Testamento. Apesar da sua linguagem comum e das suas tradições simbólicas, o Apocalipse tem como fundamento a teologia apostólica. O enfoque de Apocalipse claramente enfatiza a vinda futura de Cristo, a segunda vinda de Cristo gloriosa e vitoriosa. Essa teologia apostólica pode ser resumida da seguinte maneira. Todos os acontecimentos foram provocados por Deus e ocorreram todos em cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Deus agiu com poder em favor da nossa salvação, em especial pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. Terceiro, esse mesmo Jesus agora é o Senhor exaltado. Quarto, todos que creem em Jesus e se submetem a Ele recebem salvação. Quinto, o Espírito de Deus foi derramado sobre todos os que carregam o nome de Cristo. Sexto, o compromisso com Deus por meio de Cristo significa participar em uma comunidade de adoração e instrução. E sétimo, esse mesmo Jesus virá novamente para resgatar aqueles que o confessaram de modo fiel. Então, veja que com esses argumentos, nós podemos perceber uma unidade entre Apocalipse e as cartas cristãs. Em sexto lugar, então, vamos considerar a estrutura, o esboço do livro. O que nós vamos encontrar em Apocalipse? A visão de João na ilha de Patmos, capítulo 1. Depois, as cartas às sete igrejas, capítulo 2 e 3. Depois, a soberania do Deus Criador, capítulo 4 e 5. Capítulo 6 a 8, sete selos. Capítulo 8 a 11, as sete trombetas. Depois, vamos encontrar a perseguição dos justos pelo dragão, capítulo 12 e 13. Capítulo 14, um resumo de triunfo, advertência e condenação. E aí, então, depois, as sete taças, no capítulo 15 e 16. A queda e a ruína da cidade moral, a Babilônia, capítulo 17 e 18. 19 até 22, júbilo no céu e a revelação do Cordeiro de Deus. E no capítulo 22, uma conclusão final. Veja, será um rico conteúdo que nós vamos gastar tempo, mas um precioso tempo para estudá-lo. Vamos trabalhar em mais 49 programas. Em sétimo lugar, vamos considerar as peculiaridades desse livro. Este é o único livro profético do Novo Testamento. Apocalipse tem estreita ligação com os livros proféticos e apocalípticos do Antigo Testamento. Terceira peculiaridade. Esse é o único livro do Novo Testamento escrito para sete igrejas especificamente mencionadas. Quarta peculiaridade. Apesar de ser um livro profético, tem um estilo epistolar, com saudação inicial e uma conclusão final. Em quinto lugar, uma última peculiaridade, esse é o único livro do Novo Testamento cujo autor, além de ser prisioneiro, estava exilado numa ilha, na ilha de Patmos. Conclusão. Querido amigo, ao concluirmos esse primeiro programa sobre o livro de Apocalipse, valeria a pena resumirmos nossa reflexão através de sete perguntas e sete respostas. Vamos a elas. Por que devemos estudar o livro de Apocalipse? Porque muitos de nós pensamos que existe mais mal do que bem no mundo e que os que praticam o mal sempre vencem. Ao estudarmos esse livro, vamos perceber que isso não acontecerá para sempre. Esse livro é uma esperança, pois afirma que Deus e o bem serão vitoriosos. Apocalipse nos ensina e nos estimula a viver de um modo santo, puro, pois assim participaremos dessa vitória, da vitória de Deus contra o mal, contra o maligno. Segunda pergunta, quem escreveu esse livro tão enigmático? Como mencionamos, é quase certo que foi o apóstolo João, o último apóstolo vivo e que morreu naturalmente e não martirizado. Quando ele foi escrito? Terceira pergunta, bem no final do primeiro século, provavelmente no tempo de Domiciano, 95 a 96 depois de Cristo. Mas para quem esse livro foi escrito? Quarta pergunta, para sete igrejas da Ásia, hoje Turquia, para todas as igrejas de todos os tempos. Portanto, mensagem que vem para nós também. Por que ele foi escrito? Para adverti-las, para que não abandonassem a fé em Cristo e mantivessem esperança mesmo na tribulação, pois Jesus voltará vitorioso. Sexta e penúltima pergunta. No que Apocalipse é diferente dos outros livros do Novo Testamento? Ele é o único livro profético do Novo Testamento. Usa muito simbolismo e linguagem figurada. Sétima e última pergunta. O que é que nós vamos encontrar no estudo desse livro? Encontraremos uma combinação de advertências e encorajamento, uma alternância entre desafios e esperança. Encontraremos descrições do futuro quando o reino de Deus for enfim consumado. Encontraremos, por fim, Jesus glorificado, vitorioso e juiz sobre toda a terra. Meu convite, então, é dirigido a você que nos próximos 49 programas você esteja atento para conhecer mais detalhes desse maravilhoso livro. Que Deus o abençoe. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.